בעזרת השם, דף נון ב', תדעו ג'יפסחים. אסתמו דף נון א' עמוד ב', דף נון א' נו ורסו, נא סגונדה וצ'ימאלינה. אמר לרב ספרא, מי יודע שזה הלכות כוחי עשה קוסטומיס ג'יפרינס, בכדי הפרסומה סוגיה, אתם עוסקים כדי לקוסטומיס של קידוש החודש. Quando os caminhos fixam, quando começa o mês pode ter 29 dias, é um Chodesh Chaser, ou o mês pode ter 30 dias, é um Chodesh Malé, um mês cheio. Tudo depende de quando os testemunhos chegaram até o Sanedrin de Jerusalém e testemunharam que viram a nova lua. Se eles testemunharam que viram a nova lua no dia 29 do mês anterior, o próximo dia já era o Chodesh, primeiro dia do próximo mês. É um Chodesh Chaser, é um mês que falta, ou seja, é um mês que tem só 29 dias, não tem 30 dias, não é um mês completo. Se os testemunhos não vieram no dia 29 do mês anterior, então o próximo dia é dia 30, é um Chodesh Malé, é um mês cheio, e o próximo dia, dia 31, vai vir o primeiro dia do próximo mês, e os testemunhos chegavam até o Tribunal Supremo de Jerusalém, eram recebidos. Imediatamente o Bedim, o Sanedrim, no caso, o Tribunal Supremo de Jerusalém, mandava enviados, encarregados, para avisar as diferentes cidades onde o povo de Israel mora, avisando quando foi o Rosh Chodesh. Existe uma diferença muito básica quando é o Rosh Chodesh, uma repercussão é quando vai ser o Yom Tov, as festas. Cidades que são distantes de Jerusalém não tem tempo dos encarregados chegarem até o Yom Tov, tinham que fazer dois Yomim Tovim. Também o primeiro Yom Tov e também Yom Tov Sheni, Yom Tov Shel Galuyot, o Yom Tov da diáspora. Por isso fala como é, Amar Lirav Safra Lirav Yaba, falou Lirav Safra para Lirav Yaba, que com Anan Be'adinan Be'kviya De'arra, como nós que moramos perto de Jerusalém, sim recebemos esse aviso dos encarregados do Bedim e só cumprimos um dia de Yom Tov. Se nós viajarmos para uma outra cidade distante, onde os encarregados não conseguem chegar até a festa, que lá eu costumo fazer dois Yomim Tovim, Beishuv Lo Avina, com certeza não podemos fazer trabalhos no Yom Tov Sheni no meio da população e em lugares ocupados. Mipnei Shinui Amachlok, para não entrar em discussões com as pessoas, todos estão cumprindo Yom Tov, e essas pessoas não estão cumprindo, pode chegar até uma discussão e é proibido. Bamidbar. Mas qual seria a vaca se a pessoa está no deserto, perto de uma cidade, que se costuma fazer os dois dias de Yom Tov? Amalei, falou o sábio, Ahi Amar Rav Ami, isso falou Rav Ami, Beishuv Asur, se a pessoa está num local ocupado, é proibido fazer trabalhos no Yom Tov Sheni. Bamidbar mutar. Por isso, a pessoa está no deserto, é permitido. A pessoa não tem que cumprir esses costumes se não tem pessoas que moram lá. Continua. Rav Natan Bar Asya, Azami Beirav Lepumbedita. Rav Natan Bar Asya foi de Shiva de Rav, na Babilônia, para Pumbedita, uma outra cidade na Babilônia, Be Yom Tov Sheni Shelatzer, no segundo Yom Tov de Shavuot. E transgrediu a proibição de viajar no Yom Tov, no caso Yom Tov Sheni, Shamtei Rav Yosef. Rav Yosef excomungou Rav Natan Bar Asya. Amar le Abai. Falou Abai, velenagde, mar negide. Por que o Senhor não deixa chicoteadas para essa pessoa? Ou seja, uma pessoa que transgride uma halakha rabínica pode receber dois castigos: ou ser chicoteado, ou ser excomungado. Amar le, falou Rav Yosef, Adifa Avdelei. Eu fiz algo pior para essa pessoa, fala Rav Yosef. Algo mais difícil. De Bemarava, Mimnu Anegida, de Barbeirav, Velo Mimnu Ashamta. Porque na terra de Israel, quando tem Lo Alenu, algum Bahur Yeshiva, algum Talmid, que transgrediu alguma Alahá, então os Hamim se unem e chicoteiam essa pessoa para repreendê-lo. Porém, nunca excomungam um Talmid Hachá, uma pessoa que estuda a Torá. Aqui você vê que ser excomungado é pior do que ser chicoteado. Então, falou Rav Yosef que resolveu excomungar Rav Natan Bar Asya, porque é um castigo mais difícil. Essa é a primeira versão do que aconteceu, e cada um tem uma segunda versão, na Gdei Rav Yosef. Mas a segunda versão é Rav Yosef deu chicoteados para Rav Natan Bar Asya. Amale Abai, falou Abai para Rav Yosef, Nisham Temar, porque o Senhor não excomunga ele. De Rav Shmuel da Metavai, que Rav Shmuel fala no mesmo ensinamento, Menadin, Ashneim Tzibim Shel Galuyot, excomungamos uma pessoa que não cumpre os dois elementos da diáspora. Amale, falou de você, vale mil linhas de alma. Falou de você, isso se aplica com razão à pessoa comum. A Hatur do Berabananum, aqui está junto a Mitraha, Ramatan Baras, que era um Tamitraha. De Tavalei Avde. Falou de você, eu fiz algo mais leve para essa pessoa. E jamais é suficiente para essa pessoa voltar em Tshuva, uma vez que é um Tamitraha. De Maharava Mimno Anegata, de Barbeirav. Velo Mimno Acham, que na terra de Israel, os caminhos se juntam para chicotear uma pessoa que transgrediu uma alahá rabínica. No caso, como se diz uma alahá da Torá, seria um Tamit Chacham, só se juntam para chicotear essa pessoa. Velo Mimno Acham, porque não excomungam essa pessoa nunca em respeito à sua Torá. Essa segunda versão, Leonatan Baraz era um Tamit Chacham, e tem na Babilônia se costumava assim, de não excomungar um Tamit Chacham. Continua, que eu disse, bom, vemos a nossa Mishnah, uma alahá com relação ao costume de certas regiões de não trabalhar na véspera de Pesach a partir da aurora. É proibido trabalhar na véspera de Pesach a partir do meio-dia em todas as situações. Porém, existem regiões que costumaram não trabalhar a partir da aurora. E o nosso Mishnah, a pessoa que viajou de um local que não se trabalha para um local que sim se trabalha, ou de um local que sim se trabalha para um local que não se trabalha a partir da aurora, a pessoa não pode trabalhar em uma situação conforme todas as opiniões. Kayotsebo, a Mishnah traz um assunto em paralelo com relação a Biur, com relação à lei de exterminar frutas de Shvit. Exterminar frutas de Shvit não seria queimar as frutas, não seria destruir também, seria exterminar da posse do Yehudi. A pessoa tem que despropriar, fazer o efker de certas frutas em certos momentos do Shvit, do sétimo ano da Shemitah. O conceito é que a pessoa pode ter frutas ou verduras do sexto ano da Shemitah na Shemitah, ou seja, no sétimo ano da Shemitah. Porém, isso é só enquanto tem essa mesma espécie no campo para os animais selvagens. No momento que termina essas espécies no campo, as pessoas não podem consumir isso nas casas e nem dá para os animais domésticos, mesmo que essa espécie não está mais no campo, tem que ser despropriada da casa da pessoa e colocada em algum lugar público. Eu disse, bom, falando em um caso parecido, a molir perot shvit, a pessoa que está levando frutas de shvit. No caso, a pessoa saiu de um local que já chegou muito do biur, de certa espécie, e foi para um lugar que ainda não chegou muito do biur. Ou, ao contrário, a pessoa saiu de um local que não chegou muito do biur, para um local que sim chegou muito do biur. Para tornar a cama, essa pessoa tem que fazer o biur, despropriar as suas espécies, em qualquer situação dessas duas. E Rebbe Yehuda aparentemente discute, ele fala, você vai ver, fala, Rebbe Yehuda, não vai ter nenhuma discussão entre essa pessoa que pegou frutas de uma região que não chegou muito do biur, levou para uma região que sim chegou muito do biur, que já acabou as frutas dessa espécie no campo, e a pessoa pode falar, vai você também naquela região, e você pode pegar no campo, porque ainda tem no campo daquela região, aparentemente Rebbe Yehuda sustenta, ver se não vai ter nenhuma discussão. Essa pessoa tem um argumento bom, que é todos podem ir naquela região e pegar as frutas de lá. Portanto, essa pessoa não tem que fazer o biur, mesmo que nessa região já fizeram o biur, despropriaram essa espécie. Pergunta para Veleitle e Rabiudá, Detnan. Rabiudá não concorda com a nossa Mishnah, Dafnuna Mutbet, Noutrina Lav Chumre Makom Sheatza, Misham Chumre Makom Shealach Lesham, com relação à proibição de trabalhar na véspera de Pesach, conforme o costume. Que essa pessoa recebe as humrot, as restrições das duas regiões, da região que a pessoa saiu e da região que a pessoa chegou. Se a pessoa foi numa região que sim trabalha, a véspera de Pesach, uma região que não se trabalha, ou se de uma região que não se trabalha para uma região que sim se trabalha, a véspera de Pesach a partir da aurora, a pessoa não pode trabalhar. Mesmo que não vai ter nenhum receio de uma discussão, se a pessoa saiu de um lugar que não se trabalha para um lugar que sim se trabalha na véspera de Pesach. A pessoa poderia sim trabalhar, porque todos estão trabalhando naquela região, não vai ter nenhuma discussão. Mesmo assim, falar a Mishnah, existe um outro conceito, um outro motivo que a pessoa está proibida, que a pessoa tem que cumprir o lugar. Um outro motivo que a pessoa está proibida é que a pessoa tem a obrigação de cumprir os costumes do local, como vimos nas moradas anteriores, Shmar Benim Usaravicha, Ve'at Tosh Turatimicha. A pessoa tem que respeitar os costumes do povo de Israel e das regiões. E Rebbe Yehuda contradiz isso, Rebbe Yehuda fala que a pessoa que está levando frutas de um lugar que não chegou muito do biur, para um lugar que já chegou o momento do Biur, não tem que fazer o Biur, mas que não tenham nenhuma discórdia, a pessoa pode falar para todos irem naquela região e pegarem as frutas de lá, mesmo que o costume do local já é de fazer o Biur. Respondeu o Sevilta Hriti que amar Rabiuda. Ele deve se tratar de um outro caso, também está na cama, mas está de outro caso. Vê a Rikama, isso falou que está na cama para Rabiuda. Ou em Makom Shelokalu, em Makom Shelokalu. Em outra situação, a pessoa saiu com frutas de uma região que não chegou ao momento do Biur e foi para uma região que também não chegou ao momento do Biur. Duas regiões diferentes que ainda tem essas espécies no campo. Vê chamar Shekalu de um Komó e a pessoa escutou que no local original, onde ele colheu essas frutas, calo, essas frutas terminaram no campo. Será que a pessoa tem que fazer o Biur agora ou não? Na prática, a pessoa está numa região que não chegou ao momento do Biur, porém essas frutas vieram de uma região que naquele momento já estão fazendo o Biur. Falta na cama, a pessoa tem que fazer o Biur, talvez que essas frutas estão vinculadas ainda ao local de origem. Fala Rabi Yudá, a pessoa pode sim manter essas frutas, não fazer o Biur, porque ele pode falar para as pessoas do seu local de origem. Se ele vai levar a fatá, você também pode sair e vir até essa região. Você vê que não acabaram as frutas dessa região, vai a localu. Essa espécie ainda está no campo e a pessoa não tem que fazer o Biur por causa disso, fala Rabi Yudá. Ou seja, nessa situação a pessoa não está restrita por nenhum costume. No momento que a pessoa pegou da seu local de origem, não tinha chegado o momento do Biur, aonde ele está até agora não chegou o momento do Biur, não tem nenhum costume agora de fazer o Biur. A questão seria para uma machloque, de uma discussão com as pessoas do seu local, as pessoas podem falar, nós já estamos fazendo os Biur, você não está fazendo o Biur, você colheu do mesmo local que nós colhemos. A pessoa pode falar, olha, se você quer essas frutas, você pode vir no local que eu estou agora, nesse local ainda não terminou, não tem nenhuma discussão. Ele fala, lembra de Rabi Yudá Lekula que amar? Você quer falar que Rabi Yudá veio facilitar mais o que está na cama? Vehamar Rabi Elazar, lo amar Rabi Yudá. Olha como Rabi Elazar explicou que Rabi Yudá quis dificultar mais o que está na cama, falou. Então não pode ser que essa explicação, conforme está na cama, a pessoa tem que fazer o Biur, ver se escutou que no seu local de origem já chegou o momento do Biur, conforme Rabi Yudá não tem que, Rabi Yudá facilita mais. Rabi Elazar fala que Rabi Yudá dificulta mais o que está na cama. Ela aí, temos que inverter as opiniões e não reavivar. Conforme está na cama, a pessoa não tem que fazer o Biur. Como vimos, na prática, a pessoa está no local que ainda tem as frutas no campo e saiu de um local que no momento que tinha pegado as frutas e tinha viajado, ainda não tinha chegado no momento do Biur. Rabi Yudá, o Rabi Yudá fala ao contrário. Nessa situação, Rabi Yudá dificultaria. Por quê? Porque as pessoas podem falar para ele, você vai para o seu local que você pegou suas frutas e traga mais essas frutas. Você vai ver que essas frutas terminaram lá. Essas frutas ainda estão vinculadas ao seu local de origem e já é necessário fazer o Biur. Por isso, conforme a Bíblia, a pessoa tem que fazer o Biur no momento que a pessoa escuta que no seu local de origem já chegou o momento do Biur. Essa é uma das explicações, uma coisa que está na câmera de Yudá. A Baia falou uma outra explicação. Leolam Kedektani. Pode ser que se trata realmente como entendemos no princípio. Uma coisa que está na câmera de Yudá. Será que a pessoa saiu de um local que já chegou o momento do Biur e foi para um local que não chegou o momento do Biur, ou ao contrário, ele saiu de um local que não chegou o momento do Biur para um local que sim chegou o momento do Biur. Berri Kama. Isso volta na cama. Ome Makom Shelokalu, Le Makom Shekalu. Uma outra situação é a pessoa saiu de um local que não chegou ao momento do Biur, ainda tem as espécies no campo, leva Kom Shekalu para um local que essa espécie já terminou no campo, e a pessoa voltou para a sua cidade original, na sua cidade original ainda não chegou ao momento do Biur. Agora a pessoa foi de passagem temporariamente para uma cidade que já chegou ao momento do Biur, qual seria a Laha? Será que a pessoa tem que fazer o Biur ou não? E no real, ele vai falar na capa, você não tem que fazer o Biur, uma vez que a pessoa só foi temporariamente para uma outra cidade, e na cidade original ainda não chegou o momento do Biur, a pessoa não tem que fazer o Biur, não tem que desapropriar as suas frutas. Rabi Yudá, ele falou, Rabi Yudá, se vai ver a fatá, meia da etino, essa versão, a Bíblia falou que as pessoas podem falar para essa pessoa: vá para o lugar que você acabou de sair, e você vai ver, Hakalulu, naquele local. Já terminou essa espécie, porque já chegou o momento do biur. Primeiro, a Bíblia, a pessoa tem que fazer o biur, a pessoa foi temporariamente a uma outra cidade, já chegou o momento do biur, e ele tem que fazer o biur, mesmo que ele voltou para uma cidade que ele tinha colhido em primeira instância, e ainda não chegou o momento do biur, a pessoa tem que fazer o biur e expropriar essas frutas. Pregmar não gosta dessa explicação. Mais do que para Vashi, perdura Vashi, para Baie. Nerá Biudá, conforme a Biudá, ato agava de Hamra Kaltino, conforme a Biudá, só porque o burro levou essas frutas para uma cidade, essas frutas foram absorvidas, viraram frutas daquela cidade, e necessário cumprir os costumes daquela cidade? Com certeza não, falará Vashi. A pessoa foi temporariamente naquela cidade. Sendo assim, a pessoa não tem que cumprir esses costumes do Biur, se na cidade original não chegou o momento do biur. E lá Maravash, por isso Maravash falou uma outra explicação, não gostou do que Abai falou. Bepukta de Anetanai detna. A Mahlogetanai Kamer, na verdade, depende de uma outra Mahlogetanai. Hakovesh Shoshak Vashim Bechavitachat. A pessoa fez conserva de três espécies diferentes. E cada espécie tem um momento do biur diferente. Essa espécie termina diferente do momento que a outra espécie termina, ou antes ou depois. Na beleza, me falou na beleza. Ochlin alarishon. Falou na beleza, dificultando essa alahá. É permitido consumir essas três espécies até que uma dessas espécies seja proibida. No momento que chega o biur de uma dessas espécies, as três espécies é proibida. O conceito é que, uma vez que essas três espécies foram colocadas em conserva, é como se elas virassem uma espécie só, dividem o mesmo sabor. Isso não era beleza, que a Torá dificultaria, uma vez que parte desse novo alimento, que é esse conjunto dessas três espécies, já se proibiu, já chegou o momento do biur, essas três espécies se proibiu. Uma vez que elas dividem o mesmo sabor, Rebiushua facilita a falar a Harun. Rebiushua fala que é permitido consumir essas três espécies até que a última espécie se proíba. Rebiushua concorda com a beleza que essas três espécies virão uma espécie só, porém a Torá facilitaria, uma vez que parte dessa nova espécie não se proibiu ainda, não chegou o momento do biur da última espécie, as três espécies continuam permitidas. Essa é a opinião de Rebbe Yehoshua, que é toda facilitaria nessa situação. Rabban Gamliel, meu fala Rabban Gamliel, kol shekala minu min hasadeh, yevaer minu min hachavit. Rabban Gamliel é um meio termo. Cada espécie é independente da outra. No momento que chega o biur de uma espécie, ele é necessário tirar essa espécie do chavit, do jarro, e despropriar. Cada espécie é independente da outra. Ou seja, Tanakama, assim como Rabi Yoshua, fala Tanakama, se a pessoa levou essas três conservas de um local que já chegou o momento do biur para um local que não chegou o momento do biur, a pessoa tem que fazer o biur e despropriar essas três espécies. Porém, se só chegou o momento do biur de duas espécies e não da terceira, ainda é permitido consumir essas três espécies, como Rabi Yoshua facilitou. E Reb Yudá dificultou, se vai ver Lechafata, ela fala que a pessoa tem que ir para o local de origem e ver se tem ainda essa espécie no campo ou não. Já conforme Reb Yudá, cada espécie é independente, se a pessoa pegou três tipos de espécies, a pessoa tem que ir no local original e ver se já terminou no campo. Se já terminou no campo, essa espécie é proibida. E as outras duas continuam permitidas, assim por diante, como Reb Gamliel. Essa é uma outra explicação do Mahlok Tanakama e Reb Yudá. Ravina, mas fala Ravina, uma outra explicação. Beplukta de Ane Tanai de Tanan. Mahlok Tanakama e Reb Yudá é a mesma Mahlok que Tedros Tanaim na Mishnah. Ochlim betmarin ad shechle acharon shebetzor. É permitido consumir tâmaras na Shemitah, as tâmaras que a pessoa recolheu também no sexto ano da Shemitah, até que a última tâmara termine em Tzor, que é um campo. A pessoa pode consumir em sua casa para os animais domésticos. Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, viramos a página. Ochlin al sheh ben akipin. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, limitando o que Tanakama falou. Realmente, mesmo que as tâmaras não estão presas à árvore, estão suspensas sobre as palmas da palmeira, ainda é considerado que essas tâmaras estão no campo. Ve'en ochlin al sheh ben ashitzin. Porém, se as tâmaras estão entre os espinhos, já não é mais considerado que as tâmaras estão no campo. Mas que o animal selvagem não tem mais acesso a essas tâmaras que estão nos espinhos, não é considerado que essas tâmaras estão no campo. E Tanakama discute, Tanakama está aqui em qualquer situação. Mesmo que as tâmaras estão entre os espinhos, ainda é considerado que as tâmaras estão no campo. é permitido consumir as tâmaras das casas da Nakama do nosso Tanisha, assim como Tanakama dessa outra Braita. Tanakama sustenta aqui. Se a pessoa levou tâmaras de um local que já chegou ao momento do Biur para um local que não chegou ao momento do Biur, tem que fazer o Biur. Quando? Quando terminou completamente no local original, mesmo entre os espinhos. E a Bíblia fala, vá no local original e procure tâmaras. Vê se você consegue pegar as tâmaras que estão entre os espinhos. Você não vai conseguir, e com certeza um animal selvagem também não vai conseguir. Sendo assim, fala a Bíblia, já chegou o momento do Biur, a pessoa tem que já despropriar as suas tâmaras, mesmo que ainda tenha tâmaras entre os espinhos. Continuando um outro assunto, porém ligado às leis de Shvit. Tnanatam fala a Mishnah. Shalosh aratzot le biur. Temos três regiões na terra de Israel com relação ao biur, como vimos, a despropriação das espécies da Shvitá. Yehudá ve'ever ha'yarden ve'gali. Tem a área central da terra de Israel, que é Yehudá, à direita, depois do rio Jordão, a área que era originalmente de Gad e Reuven, metade da tribo de Menashe, Ever e Arden, e Galil é a parte esquerda da terra de Israel. São três áreas independentes. Se já terminou tâmaras da terra de Yehudá, é necessário fazer o Biur na terra de Yehudá. Mesmo que tenha no Galil, continua sendo proibido consumir essas tâmaras dentro das casas na terra de Yehudá. E agora vamos chegar para frente por quê? Veshalosh eratzot bekolahat ve'ahat. Porém, temos três sub-áreas dentro de cada uma dessas três áreas. Temos Har, Emek e Shefelah. Har são as montanhas, Emek é a depressão e Shefelah é a planície. Aparentemente são três áreas independentes em cada uma dessas três áreas. Ou seja, aparentemente se a pessoa está nas montanhas de Yehudá e as câmaras terminaram no campo, tem que fazer o Biur, mesmo que ainda tenha na depressão, no Emek. Por isso pergunta-me a Velá, Mamru, Shalosh, Aratzot, Le Biur. Porque os caminhos falaram que temos três áreas diferentes com relação ao Biur. Eles falaram que temos nove áreas diferentes. Har, Emek, Shefelah, Yehudá. E assim por diante, Ever, Yarden e Galil. Resposta. She, Yu, Ochrin, Bechol, Achad, Beachan, Atchech, Leacharon, Sheba. Não é como pensamos anteriormente. Yehudá é uma região. Também a montanha de Yehudá, também Emek, também Shefelah, é uma região só. Se tem tâmaras no Emek, ainda é permitido consumir as tâmaras na Har e no Shefelah. Isso que o Sebi falou que temos três subcategorias dentro de Yehudá, é o contrário, eu vou falar que também a montanha, também Emek, também Shefelah fazem parte da região de Yehudá, e não é uma região diferente. Pergunta para a Minara, Emili, qual é a fonte disso que temos três regiões diferentes com relação ao Biú? Amara Hamar Ukva, Amara Biúsi Barachena falou o sábio, Amara Krapa que falou o Pasuk, a pessoa tem que deixar os animais domésticos e os animais selvagens consumir as frutas da Shemitah. A pergunta é por que a Torá falou que a pessoa pode deixar os animais selvagens e também domésticos consumirem as frutas da Shemitah. Se os animais selvagens podem consumir, com certeza os animais domésticos podem consumir. A pessoa tem uma obrigação de sustentar os animais domésticos. A Torá veio associar o animal doméstico com o animal selvagem. Enquanto o animal selvagem tem essa espécie no campo, fornece esse mesmo alimento na casa para o animal doméstico. Se acabou no campo para o animal selvagem, tire essa espécie da sua casa e faça a despropriação. E recebemos uma tradição dos nossos antepassados. Aprendemos que os animais selvagens de Yehudá não se sustentam das frutas do Galil, e também não o contrário. As animais selvagens do Galil não se sustentam das frutas de Yehudá. Aparentemente temos bandos de animais selvagens, um bando no Yehudá, um bando no Galil e um bando no Ever HaYarden. E o animal selvagem de Yehudá se sustenta das frutas de Yehudá. Portanto, se terminou as frutas para o animal selvagem de Yehudá, não por isso chegou muito do Biur, no Everedem e no Galil, são três áreas diferentes, eu terá que falar Be'at Serra. Na sua região que esse animal selvagem consome, tudo depende se tem frutas para esse animal selvagem no campo, não chegou o momento do Biur, no momento que não tem mais essas frutas no campo, chegou o momento do Biur, a despropriação dessas frutas, tem que colocar num local público para qualquer pessoa pegar também animais selvagens, também animais domésticos. Continua tendo Rabaná, fala para uma outra alaká. Perochi atzum eret in ser lechut salaritz. Frutas que saíram da terra de Israel para chutz salaritz, fora da terra de Israel. Mitbarim bechol makom she'em. Fala até na cama, a pessoa pode fazer o biur, onde essas frutas estão. Não é necessário voltar para a terra de Israel e fazer o biur na terra de Israel. Bishimon ben Elazar, eu falo a Bishimon ben Elazar, yachziru lim koman veitbarum. Fala a Bishimon ben Elazar, é necessário voltar para a terra de Israel depois do momento do biur na terra de Israel e fazer o biur, a despropriação na terra de Israel. Machloket até na cama, era Bishimon ben Elazar. Por quê? Mishum shenemar be'artzecha, que a Torá fala que as frutas da Shvit vão ser para os animais selvagens e domésticos na terra de Israel, na sua terra. Isso significa que a pessoa tem que fazer o biur, a despropriação na terra de Israel também. Porém, pergunta não é a Pikte. Já usamos esse pasuk, Be'artzecha, para aquele conceito que vimos que são três regiões de diferença da terra de Israel, Yehudá, Galil e Ever Yarden. Já usamos aquele pasuk para isso. Não podemos usar esse pasuk para essa lá que temos que voltar para a terra de Israel fazer o biur. Responde a Mera Karibei, Ba'aretz Be'artzecha. A Torá poderia falar, Verebem techa velachaya shel ba'aretz. O animal doméstico e o animal selvagem da terra. Já iremos saber que você está da terra de Israel. Por que a Torá fala Be'artzecha? Na sua terra. Isso significa que temos três regiões diferentes com relação ao biur. Cada região da terra de Israel é independente. Yehudá, Vereia, Den e Galil. Ou seja, da mesma palavra temos duas ensinamentos diferentes. A Torá poderia falar Ba'aretz. E aprenderemos uma alahá, e falou também várias, porém mudando um pouco o Be'artzecha, ensinando uma outra alahá, que temos três regiões diferentes com relação ao biur e nami. Uma outra possibilidade é Me'asher Be'artzecha. A Torá fala, Vele bem techa velachaya asher Be'artzecha. O animal doméstico, o animal selvagem, que está na sua terra. Porque a Torá fala que está na sua terra? Poderia falar Be'artzecha, animal selvagem doméstico na sua terra. Me'asher Be'artzecha veio mudar também um pouco a linguagem, sendo uma outra alahá, que temos três regiões diferentes com relação ao biur. E da palavra Be'artzecha aprendemos que é necessário fazer o biur na terra de Israel. Continua Rav Safra na fac Meret Israel lechutz la'aretz. Rav Safra viajou da terra de Israel para chutz la'aretz. Hava be'adei grava lechamra de shvit. Ele tinha uma quantidade de vinho de shvit. Lavu be'adei ravuna beredi ravika verav ka'ana. Dois sábios estavam acompanhando Rav Safra. Amar leu, Rav Safra perguntou para os sábios eram alunos de Rabi Aval. Ika deshmi aleminei de Rabi Aval. Será que alguém escutou de Rabi Aval? Alahá que Rabi Shimon ben Elazar olô. Será que Alahá como Rabi Shimon ben Elazar temos que voltar para a terra de Israel fazer o biur ou não? E chegou o momento do biur daquele vinho. Amar leu Rav Kana, falou Rav Kana. Ahé amar Rabi Aval, isso falou Rabi Aval. Alahá que Rabi Shimon ben Elazar, Alahá que assim como Rabi Shimon ben Elazar, deve ser voltar para a terra de Israel fazer o biur. Amar leu Ravuna beredi Ravika, falou o sábio. Ahé amar Rabi Aval, isso falou Rabi Aval. Ele alahá que Rabi Shimon ben Elazar, alahá não é como Rabi Shimon ben Elazar. Não é necessário voltar para a terra de Israel fazer o biur. É possível despropriar essas frutas fora da terra de Israel também. Aparentemente, os Ramim não estavam claros do que Rabi Aval pensou em falar. E Rav Kana entendeu de uma forma e Ravuna entendeu de outra forma. Amar Rav Safra falou Rav Safra. Nekot haklar de Ravuna beyadcha. Vou pegar essa alahá que Ravuna falou. Por quê? De Daet vegamar shmatita mipume de Rabi. Porque Ravuna era muito meticuloso, muito detalhista nas explicações. Ele escutava e prestava muita atenção no que o seu Rabino pensou em falar. Que rechava de pumbedita. Tanto quanto rechava, um sábio da cidade de pumbedita. Damar Rechava, que falou Rechava Maraviudá em nome de Raviudá. Harabait, a montanha do Bedamigdash, Stav Kafulaya. Tinha uma arquibancada dupla, Stav Lifnim Stav. Uma arquibancada dentro da outra arquibancada, em volta da montanha do Harabait. A Mishnah chama essa arquibancada de Itstaba. E Rechava chamou essa arquibancada de Stav, porque essa é a expressão que Raviudá citou. Se vê que Rechava era muito detalhista. Também Ravuna Beredi Ravika era muito detalhista e Rav Safra resolveu fixar Lachá como Ravuna Beredi Ravika e não fazer o biur na terra de Israel, fazer o biur das frutas de Shvi, no caso, vinho fora da terra de Israel. Cadê a lei Rav Yosef? Rav Yosef chamou Rav Safra de um pasuk, repreendendo Rav Safra. Ami be'etzo isha, uma kluya gidlu. Profeta Oshea repreende o povo de Israel. O meu povo fala Hashem. Be'etzoisha, pergunta conselhos para a madeira, no caso de Latrias Lole. O Makloia Gidloi, o seu bastão, dá conselhos para essa pessoa. Costura de Yosef não estava culpando a safra como Oxé estava repreendendo o povo de Israel. Yosef interpretou diferente esse passo. Kola Mekel, se chama o Makloia Gidloi. Em vez de explicar que Makloia significa o seu bastão, Kola Mekel, tudo aquele que facilita. Magidlo, Rav Safra concorda. Você está repreendendo Rav Safra. Rav Safra tinha motivo para facilitar? Ele sustenta que Rav Huna ben Ravi era muito mais detalhista do que Rav Kahana nas explicações. Por isso, ele fixou a Lachá como Rav Huna ben Ravi que a citou. Aparentemente, Rav Yosef não sustenta assim. Continua agora. Rav Ilai, Kat Kafniat de Shvit. Rav Ilai arrancou um galho de Kafniat. Kafniat são Kafniot. São premissas de tâmaras no Shvit. Ele queria pegar essa madeira como lenha e acabou desperdiçando essas tâmaras não vão se amadurecer. Pergunta para ele, como Rabi Lai fez isso? Leohla Marachmaná, toda fala que é permitido consumir as pedras da Shvit. Velolefser, para não desperdiçar. Aqui ele abriu desperdiçar essas kafniot. Verriteima, se você quiser responder, Hanemile Hadenachid Lepeira. Isso é só se algo é fruta. Já estão? Relativamente maduro, a valeja de lona redepeira, porém algo que não é maduro ainda, lo, talvez não é fruta, e é permitido sim desperdiçar, no caso as premissas da tama, como Rabi Lai fez. Mas não pode ser, vem a Marav Nachman. A Marav Baravó falou, o sábio Hanemat de Orlá, assim, as casas que nascem em volta das tâmaras de Orlá, e tem da Romã, e outras espécies, como a azeitona também, a Síria, é permitido ter proveito dessas cascas de Orlá. A Olá são as frutas que nasceram nos três primeiros anos do plantio. É proibido consumir Olá. Tem proveito de Olá também. A pessoa não pode ter proveito das cascas, no caso das tâmaras, da romã e outras espécies. Por quê? Porque essas cascas são uma proteção à fruta, é secundária à fruta, faz parte da fruta. Pergunta de Shomer Lepeire em Matava. De que estágio temos as cascas em volta das tâmaras? Becufre, enquanto é kafniot, as premissas das tâmaras. Becacara leu o peio, o sábio chamou isso de fruta, chamei lapri, é uma proteção à fruta, daqui se vê que as kafniot, as premissas das tâmaras, são sim chamadas de fruta, mesmo que não amadureceram ainda. Como é a bilhete de desperdição essas kafniot? Responde-me Rav Nachman, de Amar Kirabiosi. Rav Nachman é uma opinião específica, como Rav Yossi sustenta, que as kafniot são frutas. Preta na cama, discute com o Rabi Yossi, como dizendo na continuação, e Rabi Lai sendo como Rahamim, está na cama, que as kafniot não são frutas. Detalhe como fala a Mishnah, Rabi Yossi, mas fala Rabi Yossi, smadar assur, é proibido consumir smadar. Smadar é quando a uva aparece no vinhedo, mipneshi upeli, porque smadar já é fruta. Se já é fruta, também já é orla, é proibido consumir. O plir, a banana leira, a banana discutem com o Rabi Yossi, sendo que smadar não é fruta. Não é que kafniot, conforme Tanakama, também não é fruta. Por isso, Rabi Lai está pela opinião de Tanakama, Rahamim, e desperdiçou os kafniot no Shvit. Por aí, pergunta como é a Mav, que para Rav Shimi e Nardá. Rav Shimi, da cidade de Nardá, perguntou. O mipir, a banana leira, Rabi Yossi, bechari na nota. Como podemos falar que existe uma macuca Tanakama e Rabi Yossi em outras espécies de árvores fora a uva? Essa marca é só com relação a smadar, se essas premissas de uva são chamadas de uvas ou não, porém com relação a outras espécies. Fala Gmaná, também Rahamim concorda com o Rabi Yossi que no caso as kafniot, as premissas das tâmaras, são consideradas frutas. Verratana, Mishnah fala diferente, Meimatayim kotzita ilanot bashvit. De que momento é proibido cortar galhos de árvores no Shvit? Ou seja, são galhos que aparentemente vão dar frutos? Em que momento já é proibido cortar esses galhos para não desperdiçar as frutas do Shvit? Betchamai, vem falar Betchamai. Koleilanon Mishayotzio. Fala Betchamai, no momento que nascem as folhas desses galhos já é proibido. As folhas são a preparação para os frutos, já é considerado um galho frutífero, já é proibido desperdiçar. Primeiro, discute com Betchamai. Betchamai, vem falar Betchamai. Acharuvim, alfajoba, Mishay, Charshiru. No momento que as alfajobas parecem como uma corrente, como uma alfajoba encosta na outra, já é considerado uma árvore frutífera e é proibido desperdiçar. Vegefanim, com relação às uvas, Michel e Galeão, no momento que já cresceu algo significativo, não sei como, quanto é isso na continuação, porém é mais do que Smadar, mais do que a Bíblia sustenta que já é fruta. Smadar é um nível bem primário e Galeão virou Girua, já é um nível mais posterior. Vazeitim, Michel Anitsu. Com relação às azeitonas, tudo depende se já cresceu essa casca que nasce em volta da azeitona quando a azeitona está bem tenra. É o Netz. Netz se chama dessa casca. Se já nascer esse Netz, essa azeitona já é fruta e é proibido desperdiçar isso no Shvit. Vechar colar da nota, porém o resto das árvores mexer o tzio. No momento que já cresce os frutos, já é proibido. Explicando mais essa pergunta. Vamara vasi pola vasi. Hu boser, hu girua, hu pola lavan. Boser, girua e pola lavan são a mesma coisa. Boser e girua são frutas que não amadureceram e pola lavan é uma fava branca. A pergunta é uma pola lavan sakadatar. Essas frutas é a mesma coisa do que fava? Ela é imã, deve ser que lavasse pensando em falar, shirou que pola lavan. O volume do boser do girua é o mesmo volume do que uma fava clara. E a Mishnah fala, Michel e Galeão, com relação às uvas, depende se é girua ou não. Se já cresceu algo significativo, é considerado uva, é proibido de desperdiçar no Shvit. O mais chamado lei de amar boser em cima da lua. Quem sabe o que sustenta que as uvas são chamadas de frutas se é boser, como girua. Porém, não se mandar que é algo bem primário. Dá para ver só o formato da uva, porém, praticamente não tem polpa. Rabana, na frente de Rabana, que discute com Rabiose, e com Rabiose, nem o Smadar é fruta. Vektane, mesmo assim, Hamim falaram na Mishnah, Shar Kolaganot, o resto das árvores, mexeu o tzio. No momento que essas outras árvores deram frutos, é chamado de um galho frutífero, já é proibido arrancar esse galho, cortar essa árvore, porque já é considerado que a pessoa está desperdiçando frutas no Shvit, tem necessidade de deixar essas frutas amadurecerem. Você tem que claramente colocar só tâmaras, por exemplo, no momento que a palmeira já deu um pouco de tâmara, às vezes já cafinhoto, é chamado de frutas. Como Rabi Lai, ele desperdiçou essas cafinhoto, ele não tem nenhuma opinião para se basear. Sabe uma coisa que está na cama, e Rabi Yossi só com relação à uva, se Smadar é considerado fruta ou não. Porém, as outras espécies, com certeza a cafinhoto, por exemplo, já é considerado fruta. Ela Rabi Lai, Bedenis Hanekats. Deve ser que Rabi Lai e arrecou um galho de uma palmeira macho. São dois tipos de palmeiras. Uma palmeira macho, que os seus frutos nunca se amadurecem, e palmeira fêmea. A palmeira fêmea não dá frutos até que a pessoa faz um enxerto de um galho, uma palmeira macho. A Bilal fala que ela pegou esse galho de uma palmeira macho, essas cafrutas nunca vão se amadurecer, não é chamado de frutas. Só falamos anteriormente que cafrutas são chamadas de frutas, se são cafinhotos que vão chegar a amadurecer, também com relação a outras frutas, já chamado de frutas com relação a Shvit, e se recai sobre isso a proibição de desperdiçar, se são frutas que não chegarão a amadurecer, mas vão chegar a amadurecer em algum momento, porém as palmeira macho não dá tâmaras que vão se amadurecer, portanto não é chamado de frutas. Deverá pegar um galho dessa palmeira macho e usou como lenha, não tem problema. Isso para a Guilherme, deixar amanhã um novo Daf com alguns conselhos. Bruxa do Neve, Olá, Menino e Amém.